Estou aqui com os dados do Datafolha que apontam o seguinte: há um empate técnico entre os candidatos Beto Rich e Roberto Requião, que disputariam um eventual segundo turno na eleição para o governo do Paraná. É a primeira pesquisa de intenção de voto feita pelo Instituto sobre a eleição estadual após o registro das candidaturas. Os dados mostram que o atual governador Beto Rich tem 39% das intenções, Requião aparece com 33%, diferença de 6 pontos percentuais, que é justamente o limite da margem de erro dos candidatos. Gleice Hoffmann é a terceira colocada na pesquisa, com 11%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sob o número 00014/2014, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 00358/2014. Portanto, Gilson, temos aí empate técnico entre Beto Rich e Requião no Paraná. Quem diria há 60 dias atrás, há 2 meses atrás, que esse poderia ser o cenário, Gilson?
Não poderia ser o cenário, porque é claro que o PSDB, ele apostava numa candidatura de Beto Rich contra Gleice Hoffmann, com apoio do PMDB, à candidatura de Beto Rich. A gente se lembra muito bem que foi na convenção do PMDB que surpreenderam, inclusive, lideranças do próprio partido, como Osmar Serraglio, como o Orlando Pessutti, o Requião consegue vencer a convenção e ser o candidato do partido. Partido que, inclusive, está discutindo agora o seu novo diretório. E Requião tem um perfil típico daquilo que é o candidato do executivo latino-americano, personalista, com discurso extremamente forte e faz toda uma caricatura daquele que faz a crítica e aponta para si mesmo como a solução para quase tudo. É o estilo do Requião fazer política, é o estilo dele. Quem se lembra, na campanha para governo do Estado, numa das críticas que ele fazia ao pedágio, ou abaixo acaba, e quando você conversa com o Requião, você percebe que ele tem esse discurso muito forte de que no meu governo farei, no meu governo era, e no governo do outro. Então o Requião tem esse perfil. Então, é um perfil que cai muito bem no eleitor médio brasileiro. Ele gosta dessa coisa de sensação, o sensacionalismo verborrágico da política, que é muito comum. E agora, é claro, que demonstra que a disputa no Paraná vai ser entre Roberto Requião e Beto Rich. É o Beto Rich que tem que, para poder fazer a sua campanha se reverter em sucesso. E ele que, veja, tem a máquina pública, Beto Rich tem a máquina pública ao seu lado, ele é um governador. Ele vai ter que demonstrar números, ele vai ter que demonstrar aquilo que durante seu governo conseguiu fazer, que é a sensação de um governo que vai bem. Um governo que vai bem num período em que o Brasil vai mal. Quer dizer, não existe um governo bom num período em que o Brasil vai mal, em que o próprio governador Beto Rich afirma várias vezes que o grande problema dele é a falta de recursos que o governo federal não passa, do isolamento do estado do Paraná. A própria Gazeta do Povo mostrou a reportagem há uma semana atrás de que o Paraná tem dificuldade de receber recursos. De que o Paraná tem, entre os estados, é o quinto em arrecadação e está na 24ª ou 25ª posição em receber recursos do governo federal. Então você tem aí um discurso que está começando. Claro que toda campanha, quando começa, a gente tem que tomar cuidado com os números, mas os números mostram que Requião começou bem, ele deve estar muito contente, Esse empate técnico, tendo uma Gleice Hoffmann com 11 pontos lá atrás, que tudo indica que vai ser coadjuvante nessa disputa, e Gleice Hoffmann deve apoiar Requião no segundo turno, isso é claro, o próprio Requião deve apoiar Dilma Rousseff na disputa federal. Então você tem um desafio para Beto Rich, de que ele vai ter que ter fôlego, ele vai ter que mostrar eficiência. Quer dizer, se Beto Rich quer permanecer no governo, ele também tem que fazer a sua parte, simplesmente ter sido governador, é mostrar que o porquê tem que continuar sendo governador. E Requião está disposto. Requião começou a campanha, como falei para você, a sua caricatura política já é uma forma de fazer política apontando para si mesmo e apontando para os outros. Ele tem esse discurso do senhor que vai responder a tudo e a tudo resolver, e que é ele quem faz e ninguém nada faz. Mas o Requião está com a bola toda agora no começo. Agora, como derrubar isso? É claro que Beto Rich vai ter que mostrar eficiência e a campanha está começando. O Requião está colocando um tom assim: não estou aqui para brincar. Agora vamos ver se Beto Rich vai ter eficiência e competência para poder combater esse discurso de Roberto Requião.
Um aspecto que parece que fragiliza bastante o governo do Beto é justamente o trato que ele teve com o setor da educação, porque o professor, ele acaba sendo um cabo eleitoral bastante importante. A gente sabe que, por exemplo, o ex-governador e atual senador Álvaro Dias nunca mais conseguiu voltar ao Estado justamente por ter se indisposto com a classe dos professores, por conta de ainda lá no governo dele ter colocado ali a cavalaria contra os professores naquela greve extensa em 1990, se eu não estou enganado. E a gente tem aí nos professores hoje um descontentamento muito grande com o governo de Beto Richa e uma adesão quase massiva a Roberto Requião.
Esse discurso do Álvaro Dias como o grande vilão dos professores, eu acho isso engraçado. Eu estava lá em Curitiba, eu participei dessa manifestação que virou repressão. Eu não consigo entender o porquê que, depois de tantos anos, né, se associa Álvaro Dias ainda a esse discurso do governador antiprofessor. Mas, enfim...
Mas pegou, né? Colou.
Aquela história da violência contra o docente é uma recordação que a gente não sabe se é a ferida que é muito profunda ou se é a ferida que a gente não deixa cicatrizar, porque sempre vai ser um discurso importante e conveniente para certas situações. Eu acho que o Álvaro Dias, com apoio a Beto Richa, é uma forma de fortalecê-lo. Claro que é uma forma de fortalecê-lo. O grande problema é que os dois não têm um histórico de companhia muito grande. Quer dizer, durante um tempo, a gente se lembra na corrida para o governo do Estado, quando o próprio Beto Richa disputou com Osmar Dias, Álvaro Dias foi a luta pelo irmão, não pelo partido, e todo mundo sabia naquele momento das críticas que o próprio Álvaro Dias fazia a Beto Richa, dos meios de comunicação, se não de forma direta, de forma indireta. Então, a aliança entre Álvaro Dias e Beto Richa colabora profundamente para o PSDB tentar fazer de todas as forças possíveis contra Roberto Requião. O grande problema é o histórico, né, de Álvaro Dias em relação ao Beto, igual próprios tucanos dentro do Paraná, que não é um ninho lá muito cordial. Agora, essa discussão da educação, de Beto Richa e educação, Requião e a educação, a educação no Paraná sempre tem vilões, né? Os governos sempre são tidos como os grandes vilões. Então, essa discurso da oratória docente, ela tem que ser repensada e tomada com cuidado. A gente tem que pensar um pouco que a educação no Paraná, ela tem um problema que vai além dos personagens políticos, às vezes. Eles apenas fazem o que a gente chamaria de a manutenção da política educacional afastada da eficiência. E quando se fala de educação pública no Brasil, tem a deficiência da própria educação pública, que envolve também os professores. Existe uma falta também de organização da própria classe, de um projeto político de longo prazo, bem sucedido e eficiente. É muito cuidado essa coisa, o educador é sempre inocente em quase tudo que ele reivindica. A educação precisa de ajuda, agora também quem está dentro dela precisa ajudar. A gente está tendo aí essa candidatura às eleições para a reitoria da UEM. Você tem uma disputa pela reitoria da UEM, nos debates, quem tem acompanhado os debates aos reitores, você percebe, né? Você tem de tudo dentro de uma universidade, do bom para o ruim. A educação brasileira e a educação no Paraná, ela merece uma administração melhor, mas também merece, eu acho, uma organização de classe que faça, né, o que condiza com aquilo que sempre se fala, né, de ser uma educação de qualidade. E o governador, o Álvaro Dias, acabou ficando com essa marca. Como o Beto Richa, às vezes, tem por associação, né? E Requião também tem. Quem lembra disso, de Requião e as críticas que se fazia ele em relação à educação também, o plano de carreira para negociar com os professores, que demorou tanto tempo para ser feito. Então, todo governador sofre as críticas de quem atua na educação. Isso é meio que prática, né? A tradição que não acaba. A educação é ruim, a crítica que se faz a quem administra também.